Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 12 de junho, é dia dos namorados. Vamos agora aos assuntos do dia. As duas refinarias da Petrobras no Paraná serão vendidas. O CAD autorizou a venda pelo governo federal. Proposta de lei proíbe a classificação e a separação de detentos no sistema penitenciário por facções criminosas. O assunto provoca polêmica na Assembleia Legislativa. E a violência contra os idosos, os casos crescem todos os anos. Vamos saber detalhes na entrevista de hoje, que é sobre este assunto. Fique com a gente, temos também o alerta para os casos da dengue, que mesmo com o frio não param de crescer. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Dia de sol em todo o Paraná, o tempo seco predomina, a umidade do ar fica muito baixa à tarde, com o sol bastante alto, segundo o CEMEPAR. Na capital, a máxima será de 24, em Ponta Grossa, 22. Tempo bem aberto no norte e noroeste do Paraná. 26 graus para Londrina, Apucarana e Campo Mourão. 27 em Maringá e Umuarama. 28 para Foz do Iguaçu. 26 em Cascavel, Laranjeiras do Sul e Francisco Beltrão. 23 graus em Pato Branco e União da Vitória. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fez um acordo com a Petrobras nesta terça-feira e estabeleceu regras para a venda de 8 das 13 refinarias da estatal. O acordo prevê um prazo de 2 anos para a venda das unidades. Estão na lista as duas refinarias do Paraná, a unidade de industrialização de xisto em São Mateus do Sul e a refinaria Getúlio Vargas em Araucária. A Petrobras pretende manter o controle apenas das unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que não precisa da autorização do Congresso Nacional para a venda das subsidiárias das estatais. No Paraná, um projeto apresentado na Assembleia Legislativa causa polêmica mesmo antes de chegar às comissões. A proposta proíbe a classificação e a separação de presos no sistema penitenciário por critério de facções criminosas. Vamos aos detalhes com o David Lira.
O projeto proíbe a separação de presos nas penitenciárias que pertençam a facções criminosas diferentes. Pela proposta, a distribuição dos internos nos estabelecimentos prisionais do Paraná deverá seguir os critérios estabelecidos na Lei de Execuções Penais de 1984, que veda a classificação e a segregação por critério de organizações criminosas. O objetivo é enfraquecer o crime organizado. O autor do projeto é o deputado Soldado Adriano José, do PV, que foi policial militar por 11 anos. Segundo ele, atualmente as penitenciárias têm se tornado uma colônia de férias para os detentos. O parlamentar disse que o Estado precisa retomar o controle dos presídios.
Eu entendo que é preciso urgentemente fazer com que o Estado retome o poder de dentro das cadeias e de dentro das penitenciárias. Na nossa avaliação, os presos, em sua maioria de facções criminosas, eles cometem atrocidades aqui fora, destroem famílias, executam profissionais da área da segurança pública, traficam, e quando estão presos, eles continuam comandando o crime de lá de dentro. Para nós não importa se ele é do PCC, do Comando Vermelho, da Família do Norte ou da Máfia Paranaense. Tem que colocar essa raça tudo junto para ficar preso, porque daí sim eles vão pensar antes de cometer algum crime para ir preso, que eles sabem que não vão ter regalias lá dentro.
Questionado sobre a possibilidade de a medida gerar rebeliões nas penitenciárias ou mortes, como as 55 que ocorreram em 4 diferentes presídios de Manaus nos dias 26 e 27 de maio, o deputado Soldado Adriano José foi categórico.
É só não matar, é só não roubar, é só não traficar, que daí ele não vai lá para dentro, porque ele tem que saber que a partir do momento que ele cair dentro de um presídio, ele vai sofrer e sofrer muito.
Ainda segundo o deputado, essa classificação por facções criminosas estimula o aliciamento e recrutamento de novos bandidos. Se a lei for aprovada, isso vai diminuir.
Para que sirva também de exemplo para aqueles jovens que pensam em ingressar no mundo do crime, que pensam em cometer um crime pela primeira vez, para eles saber que dentro das penitenciárias, lá dentro é cruel.
A separação de presos, de acordo com a Constituição Federal, deve obedecer três critérios: a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Ainda pela Lei de Execuções Penais, essa separação é garantida quando no tempo do crime ele for funcionário público e quando o preso tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pelos demais presos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, Newton Ribeiro, não quis se manifestar. Disse que os membros da comissão ainda estão estudando o projeto. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná emitiu uma nota alertando para os riscos do projeto. No texto, o Sindarspen afirma que a medida promoveria o crescimento das facções no estado e aumentaria os riscos de rebeliões. A proposta do deputado soldado Adriano José está na Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo Estadual. De Curitiba, repórter David Lira.
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira mais duas brasileiras e um egípcio por tentarem simular um casamento. Eles tentavam regularizar a situação do imigrante no Brasil. O trio se apresentou no setor de imigração da Polícia Federal em Curitiba com os documentos para então regularizar a situação. A fraude tem sido cada vez mais comum por aqui e após a verificação dos documentos, a Polícia Federal constatou a falsidade do casamento. Se a união fosse verdadeira, permitiria que o estrangeiro ficasse com o registro de permanência no país, mas os três foram presos. O Sindicato dos Bancários de Curitiba aprovou a adesão à greve geral para a próxima sexta-feira, dia 14. A Central Única dos Trabalhadores e outras centrais sindicais convocam todos os trabalhadores para uma paralisação geral contra a reforma da Previdência. Em todo o país, a reivindicação será a defesa do direito de aposentadoria, além da defesa da educação pública e de qualidade e também pedindo mais empregos. Na capital paranaense, diversas categorias anunciaram adesão ao movimento. Professores e funcionários de escolas da rede estadual de ensino e também de universidades. E a dengue, mesmo com os dias frios, ainda é motivo de preocupação aqui no Paraná. A Secretaria de Saúde divulgou o boletim semanal sobre os casos da doença.
Houve aumento de 12% na ocorrência de novos casos, com 1.449 confirmações. Agora o Paraná totaliza 13.504 casos desde agosto do ano passado. Nesta semana, seis municípios anunciaram pela primeira vez casos de dengue contraídos no próprio local de moradia. Guaraniaçu, Corumbataí do Sul, Nova Cantu, Inajá, Santa Mônica e Ariranha do Ivaí confirmaram os casos. Dos 63 municípios em epidemia, três são novos: Alto Piquiri, Entre Rios do Oeste e Guaíra. O boletim também revela que mais 14 municípios estão em estado de alerta, somando 55 no total. Matinhos, Ubiratã, Brasilândia do Sul, Ivaté, São Tomé, Diamante do Norte, Inajá, Ângulo, Doutor Camargo, Santa Inês, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, Godoy Moreira e Ivaiporã. Esta semana não foi registrado nenhum novo caso de morte no estado. No total, são 17 óbitos em todo o Paraná. O boletim epidemiológico contabiliza os dados a partir da primeira semana de agosto de 2018 até o momento. A Secretaria segue com várias ações preventivas, como a capacitação de profissionais para o diagnóstico e manejo clínico da doença. Mesmo com a aproximação do inverno, a médica veterinária Ivana Belmonte, do Centro de Vigilância Ambiental, ressalta que os cuidados não podem parar.
A vigilância da dengue é permanente. Os municípios trabalham constantemente fazendo bloqueio de casos, busca ativa de novos casos e principalmente mobilizando a população para a remoção dos criadouros. Porque é muito importante que a gente faça a remoção dos criadouros, tanto no domicílio dentro de casa quanto no quintal, fazendo a remoção de qualquer recipiente que possa acumular água.
A Secretaria Estadual da Saúde pede para que a população evite criadouros do mosquito transmissor da dengue. Para isso, não deixar lixo em entulhos acumulados. Deixar fechados sacolas e recipientes com lixo. Manter as caixas d'água, galões, tonéis ou tambores sempre vedados. Remover a sujeira das calhas e ralos. Não deixar pneus com água e em lugares descobertos. Deixar garrafas ou baldes com a boca para baixo e verificar bandejas de ar-condicionado e geladeiras, mantendo-as limpas e sem água. Repórter Amanda Lanes.
Os vereadores de Curitiba aprovaram o projeto que prevê a implantação da bilhetagem eletrônica no transporte coletivo da capital. É polêmico o projeto porque extingue a categoria de cobradores, mas desde o ano passado o projeto estava parado e foi feito um acordo entre a URBS, a urbanização de Curitiba, que é responsável pelo transporte coletivo, e o sindicato da categoria. O acordo é de que a mudança será gradual ao longo de 4 anos. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores prevê que 500 profissionais serão requalificados e aproveitados como motoristas, e outros vão se aposentando ao longo de cada ano. O Sindimoc avalia que, em média, 800 profissionais deixam o posto por ano. E se a medida for gradual, ao longo de 4 anos, vai conseguir, então, rever a possibilidade de uma demissão em massa desta categoria. A seguir, vamos falar sobre violência contra idosos, um tema que é difícil de digerir muitas vezes, mas é importante a gente falar sobre ele e é assunto da entrevista já já.
O Paraná em Rede volta já.